agradecer à Delegação do Banco de Portugal a sua presença neste nosso grupo de trabalho sobre a transposição da diretiva PSD2 relativa ao serviço de pagamentos em moeda eletrónica. Pela Delegação do Banco de Portugal está presente o Dr. Pedro Machado, Diretor dos Serviços Jurídicos, Dr. Igrejas Francisco, Diretor do Serviço de Pagamentos, a doutora Gisela Fonseca e o Sr. Dr. Hugo Mira. Da parte dos grupos parlamentares, portanto, hoje é sexta-feira, é sempre um dia bastante complicado relativamente à permanência em Lisboa dos deputados que são de fora de Lisboa. No entanto, estarei eu, na qualidade de coordenador do grupo de trabalho, pelo PSD, Carlos Silva, e o deputado Fernando Anastácio, pelo Partido Socialista. Temos a perspectiva da possibilidade de algum outro grupo parlamentar se juntar a nós, mas também não podíamos fazer tardar mais tempo, portanto, mais o plenário já foi longo, tivemos que adiar a nossa primeira hora de reunião e agora também já estamos a começar um bocadinho atrasados e todos temos que, a seguir, torcer por Portugal. E nessa circunstância, portanto, vamos sem mais delongas avançar. A nossa desculpas por não termos disponível o equipamento informático. Normalmente as entidades, quando existe a necessidade da apresentação, pedem para termos disponível. Não aconteceu, mas de qualquer forma está suprimida a dificuldade na medida em que nos distribuíram o documento e que muito agradecemos. Portanto, vamos então dar início. A formulação normalmente é 10 minutos para as entidades que ouvimos, sem necessidade de estarmos aqui ao segundo. Depois dos grupos parlamentares, intervenções de 5 minutos e depois nessa sequência de novo para responder às propostas ou se quiserem colocar outras questões, portanto, estamos disponíveis portanto, para essa situação. Passo então a palavra ao doutor Igrejas Francisco. Muito obrigado.
Eu vou então, embora 10 minutos, vou ter que jogar isto em aceleração, é muito grande, mas e depois se houver dúvidas, pronto. Basicamente a nossa apresentação, o que pretendia era dar nota da missão principal e responsabilidades do Banco de Portugal no domínio dos sistemas de pagamentos, falar sobre os aspectos essenciais da nova diretiva na nossa perspectiva, dar conta do processo de transposição como ocorreu até agora e finalmente falar das principais opções de transposição constantes da proposta de diploma. Portanto, passando ao slide 3, imediatamente, competências do Banco de Portugal, tal como está no artigo 14º da nossa lei orgânica, a nossa competência essencial neste domínio é regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos, claro que no âmbito da participação no sistema europeu de bancos centrais. Os nossos principais focos ou papéis, se podemos dizer assim, é enquanto regulador dos sistemas de pagamentos, enquanto operador, de uma maneira, nos casos mais direta, noutros casos menos direta, superintendente, que é uma espécie de supervisor dos sistemas de pagamentos e, finalmente, catalisador das mudanças de desenvolvimento que achamos úteis em prol do interesse público. Passando ao slide 4, ilustrando o que isto quer dizer assim de uma maneira mais concreta, enquanto operador nós gerimos de uma maneira menos direta, digamos assim, o SICOI, o Sistema de Compensação Interbancária, onde se processam os pagamentos de retalho, todos aqueles que são mais utilizados pela generalidade dos consumidores, empresas e administração pública. Por outro lado, operamos diretamente aquilo que é o chamado Target 2 e o Target 2 Securities, que são basicamente os sistemas de liquidação em moeda de Banco Central. Do Eurosistema. E operamos também um aplicativo chamado Ágil que tem a ver com entidades que não utilizam o Target. Estes Target 2 e Target 2 Securities são mais utilizados pelas instituições de crédito e para pagamentos de grandes montantes, tipicamente. Isso enquanto operador. Enquanto catalisador, ligado à vertente de estratégia, somos basicamente um catalisador ou facilitador de iniciativas para o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos ou estabelecimento de práticas de mercado, boas práticas, regras de funcionamento em prol da eficiência da utilização destes sistemas. Em termos de regulador, claro que regulamos no contexto dos normativos legais comunitários e nacionais que são de primeira linha, claro, e finalmente, enquanto superintendente, nós avaliamos e monitorizamos continuamente o funcionamento dos diferentes sistemas de pagamentos de maneira a mantê-los seguros e fiáveis. Passando para o slide 5, só para ilustrar aí uns números relativamente aos milhões de operações e valores que são movimentados, basicamente o Target 2PT tem menos operações que o SICOI, mas muito mais valor, dado que é os grandes pagamentos e liquidações interbancárias passam por aí, assim como todas as operações de política monetária que são realizadas nesse sistema. O Target of Securities é mais ligado aos títulos e, portanto, são aspectos parcelares dessas liquidações em moeda Banco Central. Todos esses sistemas tiveram praticamente 100% de disponibilidade, quase. No primeiro caso 100%, no outro 99,9%, o que afiança bem pela disponibilidade técnica e da qualidade destes sistemas. Passando ao slide 6, o SICOI, onde estão os subsistemas que tratam dos cheques, dos efeitos, dos débitos diretos, transferências a crédito, operações de cartão, aquelas tipicamente chamadas multibanco, todo esse sistema tem aí também os números e basicamente a disponibilidade em termos gerais do balanço dos diferentes subsistemas foi de 99,5%, o que também avaliza da disponibilidade técnica e da eficiência de algum modo, para além de aspectos de qualidade que nós vemos através de satisfação de clientes, de reclamações que praticamente não existem, etc., relativamente ao funcionamento que aqui está em causa. Avançando também com grande rapidez, passo então para o ponto seguinte, já não de enquadramento, mas da Diretiva de Serviços de Pagamento e para o slide 8. E, portanto, a primeira diretiva foi em 2007, neste momento esta segunda diretiva agora revista é de 2015. Claro que entre 2007 e 2015 constataram-se alterações no mercado de pagamentos. A primeira diretiva deu sequência àquilo que foi a constituição da área única de pagamentos em euros, a CEPA, e portanto os standards e requisitos técnicos que têm a ver com transferências a crédito e débitos diretos foram implementados nesta fase e foram extintas uma série de sistemas designados de proprietários nesta altura e também relativamente aos cartões foram feitas uma série de aspectos de harmonização. Mas no entanto surgiram novos players, novos agentes, digamos assim, prestadores de serviços de pagamentos, com novas soluções de pagamento eletrónicas, pagamentos móveis, comércio eletrónico, pagamentos online. E claro que surgiu a necessidade de ser feita uma nova diretiva, uma diretiva revista, como é o caso, com regras que fossem tendentes a promover um funcionamento eficiente, mas ao mesmo tempo inovador e concorrencial relativamente àquilo que era os resultados da aplicação da diretiva anterior. Passando ao slide 9, as principais alterações que na nossa perspectiva estão em jogo nesta diretiva ligam-se ao alargamento do âmbito, como está aí referido, aos dois temas que consideramos que são mais disruptivos nesta diretiva, que é a questão dos novos serviços de iniciação de pagamentos e serviços de informação sobre contas e, por outro lado, ao aspecto de segurança da introdução da autenticação forte, Strong Authentication, do cliente como padrão nas transações eletrónicas. Por outro lado, os outros três fatores mais proeminentes que estão do lado direito têm a ver com as novas regras ao nível da responsabilidade para operações de pagamento não autorizadas, o acesso indireto a sistemas de pagamento e contas de pagamento por parte de instituições de pagamento que não sejam bancos ou instituições de crédito e, por outro lado, aos mandatos que são conferidos à Autoridade Bancária Europeia em termos de constituir aquilo que são as peças complementares de implementação dos princípios que estão estabelecidos na diretiva revista, como é o caso, por exemplo, de standards técnicos para a comunicação segura no âmbito da prestação dos novos serviços de pagamento. Haveria um conjunto de aspectos de mais refinados e de um certo detalhe que não poderiam caber numa peça legislativa, como é o caso da diretiva, e portanto foi dada essa incumbência à EBA, que tem estado a disparar, digamos, todas as peças que são necessárias nesse domínio. Indo para o slide 10 e tentando explicitar um bocadinho o que é que está em jogo nas alterações que estão aí elencadas, relativamente ao âmbito alargado da diretiva, enquanto que a diretiva primeira era preciso que os dois prestadores de serviço de pagamento que tivessem em causa, enquanto o ordenante e o beneficiário estivessem no espaço da União Europeia, neste caso basta que um dos prestadores esteja situado na União Europeia, independentemente da moeda, e a diretiva já tem aplicação. Passando para o slide 11, temos aí os dois fatores que nós consideramos os mais disruptivos e que, no fundo, vão alterar o paradigma dos serviços bancários, como existem, na medida em que as contas que nós temos, neste momento, junto dos bancos, podem ser acedíveis através de outros prestadores terceiros, como é o nome, os third party providers, desde que demos o consentimento expresso enquanto clientes desses bancos. Quer para iniciar pagamentos através desses prestadores, quer para ter um serviço de agregação de informação de contas, no caso de ter contas junto de várias instituições bancárias, por exemplo. Relativamente ao slide seguinte, slide 12, a autenticação forte também passa a ser um paradigma nos pagamentos eletrónicos, nomeadamente nos remotos, e portanto, entre essas três coisas, algo que o utilizador conhece, como por exemplo uma palavra passe, uma password estática, ou algo que ele possui, como um telemóvel ou um token em termos de hardware, ou uma terceira questão que é ligada a um elemento biométrico, impressão digital ou de digamos, coloração da retina, ou outros fatores, digamos, constitutivos do indivíduo. Dois desses três fatores têm que ser aplicados aos pagamentos eletrónicos e, no caso dos pagamentos remotos, um tem que ser dinâmico, tem que ser daqueles que não é estático, que muda e que está associado à operação que é feita naquele momento. E daí nós recebermos, por exemplo, SMS para pagamentos que às vezes são feitos online e que é um SMS com um código distinto para cada operação, que tem a ver com a implementação deste tipo de prática. Passando para o slide seguinte, o slide 13, portanto, há outro aspecto que é a limitação da responsabilidade do ordenante por operações de pagamento não autorizadas e, portanto, deste 150 para 50 euros, exceto em casos de fraude ou negligência grosseira por parte do utilizador, do cliente bancário, e os consumidores são desresponsabilizados também no caso de operações online em que o prestador de serviços de pagamento não exige aqueles procedimentos que estavam antes referidos de autenticação forte. Indo para o slide seguinte, slide 14, uma situação que não estava bem acomodada na primeira diretiva e que alguns Estados-membros não possibilitavam, contrariamente em Portugal, porque o Banco de Portugal já possibilita isso desde há alguns anos atrás, é o acesso indireto ao sistema de compensação interbancário, que é um sistema designado à luz da Settlement Finality Directive, e portanto as instituições de pagamento ou instituições de moeda eletrónica poderem aceder a esses sistemas organizados de uma maneira indireta. Isso não estava corretamente ou espelhado na primeira diretiva e nesta segunda diretiva já está calculado. Para nós isso é uma prática já normal e portanto não tem nada de especial, mas pronto, neste momento está consagrada de uma maneira plena. No slide seguinte, slide 15, temos a questão do surcharging e que neste caso desta segunda diretiva é francamente limitada. Na primeira das diretivas era a possibilidade de surcharging era uma coisa de largo espectro, digamos assim, era possível que os comerciantes pudessem exigir encargos ao utilizador pela utilização de determinados instrumentos de pagamento e neste caso agora desta diretiva isto é extremamente limitado porque todos aqueles instrumentos que têm taxas de intercâmbio que são fixadas através de regulamentos europeus vedam essa possibilidade de surcharging. Quer dizer que estão fora da possibilidade de surcharging as transferências a crédito que normalmente fazemos, que estão de acordo com os standards SEPA, os débitos diretos também não podem ter esses encargos, nem os cartões que estão sujeitos ao regulamento das taxas de intercâmbio, o chamado regulamento das interchange fees. Portanto, todos os cartões que nós normalmente utilizamos e que estão ligados aos chamados sistemas de modelos quadripartidos, Party Schemes, estão perfeitamente inibidos de poder cobrar estes encargos. Portanto, só determinados Three Party Schemes e tipo cartões de empresa e situações assim no género é que poderão sujeitar o utilizador a encargos de acordo com a sua utilização. Andando para a frente e dando conta dos principais fatores relativos ao processo de transposição, slide 17, no final de janeiro o Ministério das Finanças pediu ao Banco de Portugal, portanto, uma preparação do anteprojeto de lei e 9 meses depois, no final de outubro, o Banco de Portugal entregou o seu anteprojeto, proposta de anteprojeto ao Ministério. Pelo meio teve uma consulta pública às opções que a diretiva permite, porque é uma diretiva de harmonização máxima, mas tem 21 opções que o Estado-membro pode optar um bocadinho para a esquerda ou para a direita, digamos assim, e portanto foi feita uma consulta pública na altura que o Banco de Portugal conduziu para recolher sensibilidades dos vários agentes de mercado e depois ponderar qual seria o sentido das melhores opções em termos ponderados esses argumentos. E portanto isso seguiu e neste momento estamos aqui precisamente nos pontos finais relativamente ao diploma de transposição e portanto eu sigo para o slide seguinte, o slide 18. e, portanto, apresentando o que é que são as principais inovações, para além da questão de, como eu disse, isto é uma diretiva de harmonização máxima, portanto, tem que ser transposta ipsis verbis, digamos assim, pelos Estados-membros. A única escolha possível é relativamente àquelas 21 opções, mas o Ministério das Finanças entendeu, e o Banco de Portugal também considera que é ajustado, proceder à consolidação neste diploma de transposição de algumas peças que careciam de uma implementação. Alguns regulamentos que estão neste momento em vigor, mas que não estava designada qual era a autoridade competente e o subsequente regime sancionatório. Portanto, haver uma lei, mas não há ninguém que zele por ela, é um bocadinho difícil. E, portanto, esses três regulamentos que aí estão referidos, o regulamento normalmente chamado da igualdade de encargos, ou regulamento de pagamentos transfronteiriços, que é o 924/2009, esse aspecto de implementação está aqui acautelado neste diploma, na proposta de diploma. O regulamento dito regulamento CEPA 260/2012, igualmente. E, finalmente, o tal regulamento das taxas de intercâmbio das interchange fees, o 2015/751, para as operações em cartões, e que fixou as taxas de câmbio em 0,2 para cartões a débito e 0,3 para os cartões de crédito. Passando ao slide seguinte, 19, também algumas matérias que não resultavam diretamente da diretiva foram aqui consolidadas, nomeadamente uma que tem a ver com o regime de depósitos em numerário, em ATMs, caixas automáticos, que não dispõem de conferência imediata. Portanto, se não dispõe de conferência imediata, não pode ser a data-valor do momento em que é feito, supostamente em que é feito o depósito, e portanto tem que ser dada a data-valor do dia seguinte, e é tipicamente isso que aqui está. Por outro lado, algumas orientações da Autoridade Bancária Europeia relativamente a práticas de remuneração, e que portanto o Banco de Portugal deverá regular essas matérias de algum modo, e portanto isso também foi aqui considerado. E finalmente, o balizar um único regime de liquidação aplicável a todas as instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica, mesmo as híbridas, de maneira a evitar confusões entre a responsabilidade do Banco de Portugal e dos tribunais. Andando para a frente e pegando agora finalmente em algumas que são as principais das 21 opções, e passando então ao slide 21, as opções que neste momento estão exercidas e com as quais nós também damos o nosso acordo, uma é a nomeação de um ponto de contacto central para instituições de pagamento que, no fundo, têm autorizações que foram concedidas fora do nosso país e que estão cá através de agentes ou outros distribuidores, e que deve ser exigida essa nomeação do ponto de contacto central, de maneira a melhorarmos o reporte e a monitorização da atividade, nomeadamente aqui do Banco de Portugal, relativamente a isso, admitindo que nós seremos a autoridade competente para esse efeito. O segundo ponto, isenção de condições de acesso à atividade. Portanto, é possível que o Estado português, tipicamente através de uma portaria do Ministério das Finanças, determine que determinadas instituições estejam isentas do cumprimento da totalidade ou de parte dos requisitos que são aplicáveis ao acesso e ao exercício da atividade, embora isso, de acordo com a diretiva, está sempre limitado a um valor máximo de pagamentos que, em termos da média mensal, não pode ultrapassar os 3 milhões de euros. Tipicamente é isso que está na diretiva e, portanto, essa é uma situação que será calculada e que será ponderada adequadamente pelo Estado através do Ministério das Finanças. Passando para o slide 22. Portanto, mantém-se uma equiparação dos microempresas aos consumidores em termos dos direitos de proteção e as obrigações dos prestadores de serviços de pagamento com estes agentes. No entanto, há uma exceção que vai permitir que as microempresas acedam a uma coisa que era necessária em termos de negócio de pagamento entre empresas, que é o business to business, e que só era permitido desde que eles negassem o direito de reembolso ao utilizar esse circuito, e portanto há essa situação que está contemplada e, segundo a nossa perspectiva, muito bem. Finalmente, a seguir, os instrumentos pré-pagos que antes estavam limitados a 150 euros, é proposto que vão até 250 euros, que pensamos que é um valor equilibrado, que pondera os aspectos de incentivo de novos instrumentos de pagamento, mas por outro lado os riscos também. Não queremos que passem a ser pagos os salários mínimos nacionais só com pré-pagos, e portanto pensamos que aí uns 50%, que é os 250 euros à volta disso, é uma coisa ponderada e portanto equilibrada, de modo geral. O surcharge mantém-se como estava na transposição da primeira diretiva, em que é admitido, mas como eu já disse, tem limites que tornam basicamente sem grande consistência, e para além disso há o Decreto-Lei 3/2010, que é uma peça autónoma e que nega completamente a possibilidade de encargos relativamente a essas matérias. O slide 23... Para além da redução do limite de 150 para 50 euros por operações de pagamento não autorizadas, havia uma situação que era lá inscrita na altura na transposição anterior e que também aqui é calculada, que é 50 euros, mas dentro do limite daquilo que for o montante que estiver como saldo disponível ou da linha de crédito que está associada à conta ou instrumento de pagamento. Portanto, se a pessoa só tem 30 euros na conta, obviamente não vai ser responsável por 50 euros. Relativamente ao seguinte, os prazos de execução mais reduzidos, também se considera que deve ser acautelada a situação que já vinha do passado, quando há pagamentos que sejam feitos no mesmo prestador, na mesma entidade, deve ser dada data-valor do próprio dia e não do dia seguinte, tal como é, digamos, a prática mais usual interbancária. Neste caso, como é dentro do mesmo banco ou do mesmo prestador, mantém-se essa situação de data-valor do próprio dia. Relativamente à possibilidade de uma autorização automática às instituições que estavam autorizadas antes da entrada supostamente em vigor da diretiva de 13 de janeiro de 2018. Isso só existia, essa possibilidade de isenção, desde que a autoridade competente dispusesse dos elementos comprovativos do cumprimento dos novos requisitos. Ora, o Banco de Portugal não tinha quaisquer informação, quaisquer evidências destes cumprimentos de novos requisitos. Portanto, fez uma carta circular às instituições de pagamento pedindo que fornecessem ao Banco de Portugal dessas evidências, dessas provas, em como cumprem os novos requisitos de segurança, de reporte de informação, etc., que constam da diretiva. Relativamente às conclusões, o Dr. Pedro Machado...
Só muito telegraficamente e aproveitando a benevolência de mais dois minutos, concluir a intervenção do Banco de Portugal, e gostávamos de destacar três pontos pelos quais consideramos que a transposição desta diretiva e este regime, a proposta de lei número 123/13, que está aqui em apreciação do Parlamento, é importante. Primeiro, gostava de destacar a importância desta proposta para a regulação dos novos serviços de pagamento. E aqui estou-me a referir aos serviços de iniciação de pagamentos e aos serviços de informação sobre contas, os quais permitirão a entrada de novos players com soluções de pagamento inovadoras no mercado nacional dos pagamentos de retalho. Depois, o segundo aspecto que me permite destacar é referir a relevância do estabelecimento de novas regras no respeito ao acesso indireto, como já foi salientado pelo meu colega, e não discriminatório aos sistemas de pagamento designados ao abrigo da chamada Settlement Finality Directive. Isso torna possível o acesso a serviços de contas por parte de instituições de pagamento, e isto permite, de facto, que todos os prestadores de serviços de pagamento, a prestação dos seus serviços de forma eficiente e sem entraves. Por último, também gostaríamos de destacar a integração nesta proposta, e também isso já foi salientado, das disposições relativamente ao Regulamento 924/2009, relativamente a pagamentos transfronteiriços, o 260/2012 relativamente à CEPA e também o 2015/751 relativamente às taxas de intercâmbio aplicáveis às operações de pagamento baseadas em cartões. Isto permitirá a consolidação, isto é muito importante para nós, num único regime jurídico dos pagamentos, dos aspectos basilares da regulação de serviços de pagamento em Portugal. Esta dispersão legislativa que tínhamos até hoje, de facto, não contribuía para uma aplicação com um grau de certeza jurídico, enfim, adequado, e portanto reputamos da maior importância que se consiga num único regime jurídico consolidar todos estes aspectos que estão dispersos também por várias regulamentação europeia. E portanto, agora concluindo e finalizando agora mesmo, o Banco de Portugal gostaria de exprimir a sua concordância com a abordagem que é seguida nesta proposta e com o teor do seu articulado, tanto no que se refere ao aproveitamento da disciplina que já resultava da DSP1, quer em relação à aprovação do novo regime jurídico, que vai revogar o anterior e que acolhe as inovações normativas introduzidas pela PSD2. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Ora, eu dando já lugar à ronda de partidos, portanto, começo por intervir em nome do PSD, portanto, o meu nome é Carlos Silva. Duas ou três notas. Uma primeira prende-se com a importância deste regime e da transposição deste regime no que toca àquilo que é a consolidação de um conjunto de diplomas legislativos e até não só nacionais, mas também do ponto de vista europeu, que vêm sendo produzidos desde, essencialmente, 2005 a 2007. Portanto, este é talvez o culminar deste todo este processo, sendo que passou pela componente de supervisão financeira, passou pelo conjunto de temas relacionados com a matéria bancária, mas este vem, no fundo, promover talvez a maior revolução a que iremos assistir no âmbito do sistema financeiro, muito concretamente neste espaço do pagamentos e liquidações em conta. E nessa circunstância, até pela inovação que traz, e temos ouvido neste Parlamento os vários stakeholders em termos de participação, e aquilo que nos parece é que há uma vontade expressa por todos de que se venha a implementar todo este processo o mais rapidamente possível, porque não só traz maior segurança para todas as entidades, sejam consumidores, sejam entidades que operam no sistema, seja para os próprios reguladores, porque no fundo vem também conformar um conjunto de aspectos, como dizia o Dr. Pedro Machado, estão um bocadinho despertos por milhares e milhares de páginas de legislação, que às vezes é sempre complicado assimilar, mas por outro lado também vem naquilo que é, na minha ótica, o mais importante dos aspectos, contribuir para a melhoria das condições para os consumidores, abrindo a concorrência a outros setores. É evidente que, por parte de quem no sistema financeiro exercia este papel, das entidades bancárias, há sempre aqui algumas dificuldades, mas penso que também se estão a adaptar e da própria APB, naquilo que ouvimos, portanto, no essencial o que ficou foi que é preciso ter propostas claras para todos sabermos as regras de jogo e nessa circunstância podermos atuar de forma a poder servir melhor quem pretendemos servir. E nesse aspecto saudamos também que esta diretiva se venha a concretizar. Dois ou três aspectos que se me oferecem algumas dúvidas, tendo em consideração que estamos num mercado, o português particularmente neste campo, que se montou e que toda a sua arquitetura foi feita na base da existência de uma empresa que tem 85% do mercado de pagamentos, que é a CIBS, cujos acionistas são exatamente grande parte dos maiores bancos portugueses. Os senhores, enquanto entidade de supervisão, de alguma forma também acompanhando a regulação, têm uma visão que eventualmente a concorrência de alguma forma possa ficar um tanto ou quanto distorcida pelo facto deste, é evidente que à escala global não é nenhum colosso, mas à escala nacional é, portanto a existência desta entidade e a manutenção dela, e eu aqui não coloco crítica nenhuma sobre a entidade, porque acho que muito do sucesso que houve em Portugal durante estes últimos anos no que toca à componente de pagamentos e de liquidação de contas, etc., se deu exatamente à CIBS, às inovações que trouxeram para o mercado, e não só, portanto, mesmo à própria segurança com que as operações sempre se fizeram. Portanto, não quero dizer, portanto, com esta minha questão, não é mais que uma questão, no fundo também ouvir a vossa opinião, que isso possa ser negativo, e é evidente que aquilo que está bem feito nós tendencialmente devemos torná-los mais perfeitos e não ir desmantelar na medida em que, só porque eventualmente a concorrência poderia não ficar de alguma forma posta em causa. Acontece é que muitas das vezes quando pretendemos servir um fim último, que é evitar certo tipo de concentrações, evitar certas condutas menos lícitas, é objetivamente contribuímos para a melhoria das condições dos consumidores e é esse é que é o nosso objetivo e fim último. Nessa circunstância gostaria de perceber um bocadinho qual a vossa opinião sobre este tema. Há um aspecto também que foi colocado relativamente àquela questão dos contratos de quatro partes, três partes, no campo de pagamentos com cartões. A diretiva, no que toca aos contratos quadripartidos, parece-me que está clara. Relativamente aos contratos que existiam de tripartidos, ela vem a cautelar essas situações ou eventualmente essas situações precisarão ainda de outra regulação para que se mantenha uma certa harmonia em termos de transações de pagamentos. É porque ouvimos algumas entidades que põem a possibilidade destes contratos tripartidos estarem fora deste, do âmbito desta diretiva. Também gostaria de que nos dessem conta desta situação. E, no essencial, eram as questões que gostaria de colocar e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e a importância das informações que nos trouxeram para o nosso trabalho legislativo. Dou a palavra ao deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Bem, muito boa tarde. Gostava de começar precisamente por cumprimentá-los e agradecer a vossa disponibilidade para virem, estarem aqui connosco a colaborar tanto neste processo de transposição desta diretiva. Considerando a fase onde estamos, ou seja, estamos aqui perante uma autorização legislativa que de alguma maneira até já está um pouco atrasada e há toda aqui uma necessidade de resolvermos e fecharmos este dossiê. Não, com isso quer dizer que não o tínhamos que fechar bem, com certeza que devemos fechar o melhor possível, mas pronto, no fundo, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estas audições em que para nós têm um objetivo essencial, que é percebermos das audições se em relação à proposta em concreto, portanto no fundo que temos aqui, existem alguns aspectos que de alguma maneira não estejam conformes ou que sejam suscetíveis de crítica que pudessem ainda merecer algum aperfeiçoamento. Da exposição que atentamente ouvi, e portanto até do documento que nos foi distribuído, não sei se depois será abusivo da minha parte fazer esta leitura, mas se o for, pois com certeza que me corrigirão, poderemos dizer que, ou poderemos concluir que o Banco de Portugal, sente-se confortável com as soluções encontradas, revê-se nelas e elas vão na linha de orientação daquilo que enquadram e que prosseguem enquanto regulador para a regulação do mercado e para encontrar um mercado o mais transparente possível e na perspectiva da defesa dos consumidores. E, portanto, nessa perspectiva, a vossa exposição deixou-me confortável, digamos assim, sem dúvidas em especiais e, por isso, desde já, se não há nenhum aspecto muito específico em concreto que de alguma maneira entendessem que se deveria merecer algum tratamento ainda nesta sede de especialidade, muito bem, para nós a situação está clara. Portanto, eu não vou dizer muito mais considerando, já se tem abordado aqui muito a temática da CIBS, mas sinceramente eu gostaria um pouco de separar as questões. Neste momento a CIBS é o que é, a empresa é, a realidade do mercado é esta, pronto, não vejo da parte do regulador, nem vi ainda da parte também de entidades que têm a ver obviamente com a regulação e com o mercado, portanto, dificuldades especiais em relação à natureza do mercado português. Podemos ter este, podíamos ter outro qualquer, o mercado também o definirá, não me parece que seja este o momento em que tenhamos em condições de fazer uma grande reflexão sobre isso, por isso não vou pôr muito enfoque nesta questão, sem prejuízo, obviamente, ter todo o interesse em conhecer a vossa posição sobre esta matéria. Por isso, não iria muito mais longe e agradeço-vos a disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas vossas palavras e pelas questões colocadas. Eu vou tentar, Pedro, é assim, relativamente à questão da concorrência, e penso que o Sr. Deputado Carlos Silva teria a pensar no issue paper que a Autoridade da Concorrência publicou, o Banco de Portugal foi formalmente consultado e respondeu também, diretamente, claro, a essa consulta. À partida, a posição do Banco de Portugal é que a questão da concorrência é da ADC, é o perímetro de negócio, eles têm as suas normas, as suas metodologias, é a mesma procura de garantir um mercado competitivo, aberto, e é com eles e, portanto, nós respeitamos integralmente isso. A nossa missão, como eu quis vincar aqui desde o início, é promover o bom funcionamento dos sistemas. E os sistemas funcionam bem? Respondo, sim. Têm funcionado bem, estão ótimos, as disponibilidades são perfeitas, os portugueses são daqueles que têm mais instrumentos de pagamento à sua mão, comparativamente a outros países europeus, não tem havido qualquer ruído, claro que depois há as questões dos preços, mas mais uma vez essa questão dos preços dos comerciantes e tal, isso é da vez da Autoridade da Concorrência, dos utilizadores normais, até pela questão do Decreto-Lei 32 de 2010, nós vivemos de uma maneira até melhor do que muitos outros países da Europa, e como como a França, a Alemanha, a Espanha, só para citar alguns, em que pagam relativamente a levantamentos de numerário e a transferências de toda a maneira e operações que são feitas nos caixas automáticos. Portanto, da nossa perspectiva, nós não temos quaisquer problemas com o nível de que chamaram de concentração que possa existir à volta da CIBS e como entidade até processadora da maior parte dos sistemas de retalho que estão no país. A CIBS não tem exclusivo nenhum de nada, portanto, teve num mercado que, à partida, e aliás, vivemos num mercado livre, este mercado da área única de pagamentos em euros é um mercado livre, existe uma série de instituições aí de pagamento que basta consultar a lista que está no Banco de Portugal e temos centenas delas de instituições com livres prestações de serviço e, portanto, todas podem concorrer com a CIBS e com outras entidades e, portanto, nós pensamos que as coisas estão basicamente acauteladas e sempre que a Autoridade da Concorrência nos pede uma consulta, o que nós vemos é sempre qual é o impacto que isso possa ter relativamente aos sistemas de pagamentos. E nós não vemos impactos nenhuns negativos neste momento. Esta diretiva, claro que impõe determinadas regras e claro que empresas como a CIBS e até os próprios bancos vão ter que reajustar os seus modelos de negócio, isso pensamos que é inevitável, estão a fazê-lo, estão a promover as adaptações que são necessárias e esperamos que a coisa sobreviva de uma maneira correta, de maneira a serem competitivos e conseguirem manter a qualidade que nós encontramos nos sistemas de pagamentos atuais no espaço nacional. Não sei se respondi exatamente ao que esperava, mas é a nossa posição tem sido essa. Relativamente à questão dos contratos ou da questão dos four parties e three parties, eu quero dizer, confesso que a minha questão é mais no surcharging, e o surcharging para já está inibido porque com o Decreto-Lei 3, todo o surcharging que aqui consta nesta diretiva é inócuo relativamente à aplicação no mercado nacional. Mas aquilo que consta lá exatamente relativamente às operações com cartões é que todos aqueles que estão sujeitos ao regulamento das taxas de intercâmbio, que são tipicamente os four-party schemes, não podem ter encargos nenhums, portanto o surcharging não é aplicável e, portanto, quaisquer contratos que tivessem na base de encargos não podem ir para a frente. E há aquela decisão do Tribunal Europeu da Justiça também, que aqui os meus colegas juristas serão mais assertivos relativamente e mais detalhados relativamente a essa situação, mas que houve aquela decisão em que aqueles three-party schemes, como é o caso da American Express, quando têm agentes pelo meio que são de algum modo intermediários e que aquilo acaba por se comportar como uma espécie de four-party scheme, aplica-se exatamente as mesmas regras e as mesmas situações. Portanto, eles, uma coisa é ser um three-party scheme em que é praticamente um único operador, digamos assim, que está a fazer o negócio de pagamentos entre os vários agentes. Outra coisa é quando existem emissores por um lado e acquirers por outro, os acquirers para os comerciantes e os emissores junto dos clientes e que no fundo e depois fazem com que haja aqui um esquema dual relativamente àquilo que é o four-party scheme. Portanto, essa decisão do Tribunal Europeu foi se o three-party também fizer implementações que estejam a conduzir para este efeito, então aplica-se exatamente as mesmas regras. Sendo verdade que, no limite, é como eu digo, o surcharging está completamente inibido, mesmo estando aberto na sua versão limitada nesta diretiva por causa do decreto-lei. De resto, relativamente ao conforto do Banco de Portugal, sim, o Banco de Portugal está plenamente confortável com esta proposta de transposição e penso que não temos nada neste momento que possamos apontar relativamente àquilo que devesse lá estar, para além da rapidez que todos concordamos.
Sim, já agora, enfim, só em complemento e talvez só relativamente à questão específica do sistema quadripartido versus sistema tripartido, o que se passa aqui é que nós, como explicado, aproveitámos a transposição da diretiva para também fazer consolidação de aspectos que estão no regulamento sobre as taxas aplicáveis às taxas de intercâmbio. Bom, e ao fazê-lo, obviamente temos de ter em conta, sendo que este regulamento tem por objeto as operações de pagamento, portanto não os prestadores dos serviços de pagamento, mas ao fazê-lo temos de ter em conta as próprias definições e o próprio meio de aplicação do regulamento. O regulamento exclui, não se aplica aos sistemas tripartidos puros, mas aplica-se aos sistemas quadripartidos e, portanto, passam a estar, no fundo, cobertos pelo âmbito de aplicação. O que o acórdão chamado processo AMEX veio clarificar, e isto que o meu colega Igreja Francisco referiu, tem a ver com a clarificação sobre se aquele sistema em concreto que a Amex pratica, no fundo, que passa por licenciar agentes ou fazê-lo através de um parceiro de marca ou através de um agente, se era um sistema tripartido, e aí estaria excluído do âmbito de aplicação do regulamento, ou era um sistema quadripartido. E o Tribunal veio considerar, aliás, Portugal também teve a oportunidade nesse processo de fazer observações críticas que iam nesse sentido, e o Tribunal teve a oportunidade de considerar, de clarificar que isto se tratava de um sistema quadripartido, e portanto cai dentro do âmbito de aplicação do regulamento sobre as taxas de intercâmbio. Sim, sim.
Uma pequena dúvida, precisamente sobre este ponto. Numa das audições, alguém levantou aqui uma questão de que, por exemplo, da redação, acho que era no artigo 105, estou a falar de cor, que tem a ver com essa matéria, que a redação não estaria, digamos, perfeita no sentido de afastar as dúvidas que decorreriam da aplicação, precisamente, da questão do acórdão. Eu estou a citar isto de memória, posso estar equivocado, mas penso que há uma referência ao artigo 105. Não sei se já agora, aproveitando...
Certo, claro, claro. A nossa interpretação, enfim, nós, é que a proposta em si não continha qualquer contradição com o que eram os termos do acórdão.
Exatamente.
Que nós, como participámos também nas observações, enfim, sabemos um pouco, acautelámos esse aspecto na nossa própria proposta que fizemos, no trabalho do anteprojeto que fizemos, e portanto tivemos a linha de conta. O processo, portanto, este acórdão é relativamente recente, portanto, este processo é de 2016 e, portanto, nós já tivemos em conta quando fizemos a própria proposta do anteprojeto. Para nós é coerente e é consentâneo com os termos do acórdão, portanto, não vemos qualquer contradição. Certo?
Não havendo mais nada, portanto, dou por terminada esta nossa audição, agradecendo mais uma vez ao Banco de Portugal a disponibilidade e pedindo desculpas pelo atraso da mesma.
Obrigado.